O episódio a seguir pode conter gatilho e não é recomendado para pessoas mais sensíveis. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? É com muito prazer e talvez com infelizmente que eu trago aqui nosso primeiro quadro no podcast, que vai se chamar Serial Killers Brasileiros, tá? Eu já tenho muitos casos para contar aqui referente a esse assunto e eu espero muito que vocês gostem desse quadro e a gente possa ir trocando ideias referente a isso, tá bom? No caso de hoje, a gente vai falar sobre um dos maiores serial killers do Brasil, que é o maníaco da bicicleta. Laerte Patrocínio Orpinelli nasceu em 1952, na cidade de Araras, interior de São Paulo. Ele era o sétimo filho de uma família de 9 irmãos, possuía um comportamento agressivo com os irmãos vizinhos e até com a própria mãe, que na tentativa de punir ele, ela acabava amarrando ele no pé da mesa, o que só aumentava a raiva dele, né? Com um comportamento antissocial desde pequeno, Laerte saiu de casa bem cedo e desenvolveu alcoolismo patológico, sendo assim a causa das diversas internações deles em clínicas psiquiátricas. Laerte, ele era andarilho. Durante muito tempo, ele viveu de cidade em cidade, nas regiões norte de São Paulo, e ele fornecia serviços de aplicação de graxas em portas de bares ou em comércios, em estabelecimentos comerciais. Sempre descuidado em relação ao seu aspecto, sujo e desarrumado, sem despertar, né, nenhuma suspeita daqueles que conheciam ele, ninguém imaginava o que tinha atrás de tudo aquilo. Ele possuía um caderno onde anotava as datas e a cidade por onde passava. E como spoiler do caso já, esse caderno ele foi usado um pouco depois pela polícia para poder determinar a compatibilidade dos momentos dos crimes dele. Orpinelli ele utilizava uma bicicleta vermelha e quando chegava em uma nova cidade, ele logo procurava saber as condições, identificava um alvo com o tempo e até descobrir se sua criança, entre aspas, né, costumava brincar longe dos pais, essas coisas assim, toda a rotina. Em alguns dos casos, se fazia de amigo dos pais das possíveis vítimas e desse modo até ficava mais fácil para convencer as crianças a segui-lo. Quando já longe da supervisão dos pais, né, dos responsáveis, as crianças por já conhecer o Orpinelli, já saber que era meio que amigo ali dos pais, já tinham meio com a confiança sobre ele. E não manifestavam nenhum receio, e quando ele chamava, as crianças acabavam aceitando o convite. Ainda para convencê-los, Laerte oferecia algum tipo de bala, algum doce, digamos que de forma gentil. Com a promessa de oferecer muito mais doces que se encontravam guardados em sua casa, ele dava carona em sua bicicleta e assim guiava os menores a lugares fechados ou até abrigos abandonados onde as violava logo em seguida. Uma vez tendo Laerte o domínio da criança, a morte era certa. Para a vítima só restava o pânico, seguido dos gritos de medo e horror. Orpinelli se transformava, possesso por raiva, atacava com brutalidade as vítimas, estuprou, torturou e por fim as matava por agressões físicas ou estrangulamento. Também usava pedras, deixava os corpos expostos e outros enterrados parcialmente. Chegou a afirmar que bebia sangue de algumas vítimas já mortas e, quando interrogado, também afirmou ser influenciado por um espírito maligno que o fazia a todo custo perseguir e matar as crianças. Ao mesmo tempo, atribuía os delitos ao seu alcoolismo, alegando que, quando tomava algumas, ficava fora de si. As vítimas eram todas crianças de classe média baixa, ficavam na faixa de 3 a 11 anos de ambos os sexos, e as cidades por onde o maníaco passava e que aconteceram os crimes também eram próximas umas das outras. Ao certo, Orpinelli ele fez vítimas fatais em Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca. Algumas dessas vítimas foram Osmarina Pereira Barbosa. Osmarina, ela era conhecida como Marina só, tinha 10 anos quando desapareceu, abordada pelo Orpinelli em 17 de janeiro de 1990, no bairro da Santa Maria, no Rio Claro. Ela estava junto com seu primo, José Fernando. Orpinelli levou a um canavial, onde ela foi estrupada espancada até a sua morte. Sua ossada ela foi achada em setembro do mesmo ano e Orfanelli foi condenado a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato dela. José Fernando de Oliveira, ele tinha 9 anos na época em que aconteceu a morte, junto com a sua prima Marina. Orfanelli contou que matou primeiramente ela e em seguida espancou José Fernando até a morte. Em um interrogatório, Orfanelli afirmou que ele demorou mais para morrer do que a prima. Ele foi condenado a 15 anos de prisão em 2008 pelo assassinato de José Fernando. Aline Cristina dos Santos Siqueira, ela, no dia 18 de agosto de 1996, a Aline ela desapareceu da cidade de Rio Claro. Segundo relatos, ela foi vista pela última vez do lado de um indivíduo montado numa bicicleta e Orfanelli ele confessou que raptou a menina e matou ela, embora o corpo dela nunca foi achado. Edson Silva de Carvalho, em 26 de maio de 1998, Edson, de 11 anos, desapareceu na cidade de Monte Alto, interior paulista, tendo seu corpo achado numa casa abandonada, já em avançado estado de decomposição. Foi a primeira vítima de Orfanelli fora do Rio Claro, que até o momento era a única cidade onde ele realizava os crimes. Segundo Orfanelli, na tentativa de violar sexualmente Edson, ele gritou em desespero, desencadeando uma raiva do criminoso que, com fúria, ele bateu na cabeça da criança contra a parede, causando a sua morte instantânea. Laerte foi condenado em 2001 a 18 anos de prisão. Crislane dos Santos Barbosa, a vítima mais nova até o momento, Crislane ela tinha apenas 3 anos quando foi raptada de Pirassununga, cidade do interior de São Paulo. Além disso, o crime teve outro diferencial, que foi o fato de o criminoso adentrar a casa da vítima para raptá-la, já que sempre abordava suas vítimas na rua, né? Em um interrogatório, o Orfanelli, ele conta que na noite de 25 de abril de 1999, seguiu a mãe da menina até a casa dela e, sem ser notado, esperou até o momento oportuno. Sabia que a mãe da Crislane, ela sairia logo de casa, a mãe deixou a criança dormindo no sofá da sala e deixou a porta encostada. Quando retornou, algum tempo depois, a menina já tinha sumido. Nos meses seguintes, o desaparecimento, ela foi encontrada somente alçada, compatível com a criança e um canavial nos fundos de um motel. Por esse crime confesso, Laerte foi condenado em 2001 a 16 anos de prisão pela Justiça de Pirassununga. Jéssica Alves Martins, na época ela tinha 9 anos, foi raptada por Orfanelli na cidade de Franca, interior de São Paulo, em 21 de novembro de 1999. Após praticar estupro, Orfanelli estrangulou a criança, sendo o corpo da vítima achado 2 dias depois, julgado em 2001 por esse crime. Mais esse crime, né? Orfanelli ele foi condenado a 27 anos de prisão pela Justiça de Franca. Foi necessário muito tempo depois, né, para poder identificar o criminoso, uma vez que os crimes relacionados a menores cresciam cada vez mais e não se davam o motivo e principalmente o ator de trás de todas essas mortes. Mas em dezembro de 1998, no Rio Claro, a polícia recebeu uma denúncia de um indivíduo que havia sido visto agarrando duas menores. Após deterem o suspeito, ele foi liberado, foi aberto apenas um boletim de ocorrência. Embora o caso ele parecesse encerrado ali, a delegada Sueli Sler, que atuava em outro departamento, se interessou pelo caso e, com base nas informações prestadas pelo suspeito no momento em que ele foi detido, foi ao local indicado na ficha como sua moradia e, a partir daí, teve acesso às informações importantes que tempos depois garantiram um ponto inicial na busca pelo homicida de crianças até então desconhecido, né? Só em 1999, quando teve a permissão para se dedicar ao caso, que era da competência de outro delegado especialista, a delegada Sueli começou a relatar as informações obtidas pelos familiares e divulgou o nome e retrato falado às outras delegacias regionais acerca do suspeito de Laerte Patrocínio Orfanelli. Logo, jornais e outros meios de comunicações também transmitiam informações sobre o criminoso. No dia 10 de janeiro de 2000, Orfanelli ele estava na cidade de Itu e procurou um lugar para passar a noite, escolheu o albergue noturno de Itu, local onde se hospedam moradores de rua e indigentes, registrando sua estadia e ficando lá durante 3 noites. Seguiu viagem ao município de Leme, onde foi preso no posto de gasolina numa operação realizada pela Polícia Militar. Orfanelli foi à júri em 2001 e em 2008 foi condenado apenas acumuladas nas cidades onde ocorreram os crimes. Em nota de 16 de janeiro de 2013, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, de São Paulo, informou que, após transferência, foi encontrado morto pelos carcereiros da penitência de Iaras. De acordo com a SAP, Laerte morreu por causas naturais devido ao histórico de diabetes e hipertensão. A Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário, então, decidiu apurar o caso. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um caso que é um pouco pesado, né? Eu acho ele bem forte. Para quem tiver mais interesse em saber sobre o caso, né? Quiser assistir algum documentário, a Discovery Channel, ela tem uma série chamada Assassinos em Série. E foi lançado um episódio sobre esse caso do Laerte Opinelli, né? Então, o episódio se chama O Monstro de Rio Claro. E ele tem 1 hora e 13 minutos, assim, por aí. E ele é um documentário bem bom, é um episódio bem bom. Então, quem quiser assistir, né, quem quiser entrar mais a fundo, assim, eu vou deixar disponível lá no link da bio do nosso podcast, do nosso Insta, né, do podcast, que é @pod_ocaso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Confesso que foi um pouco difícil estudar sobre esse caso, porque ele é um pouco forte, como eu falei, mas deu tudo certo. Deixem nos comentários, né, lá no Insta, nas redes sociais, casos que vocês querem ver por aqui, de serial killers brasileiros, ou outros tipos de caso, que eu vou adorar contar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam animados também para essa série nova, eu confesso que eu estou animada, e muito feliz por esse projeto, tá bom? Então até o próximo episódio, se cuidem, e a gente vai se falando. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Maria Ingrid, e editado pelo Nadson Vital.